Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Olá! Começa agora mais um programa Lugar de Mulher. E é muito bom contar com a sua audiência pela Rádio Assembleia 89.5 e pela TV ALMT, no canal 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior do estado. Esse programa estará disponível no Spotify e no YouTube para você ouvir e assistir novamente quando quiser. E as fotos estarão no nosso Instagram, que é o @RádioAssembleiaFM. Segue a gente lá! A violência doméstica é um tema recorrente aqui no nosso programa. Tamanha sua urgência. E um aspecto que surge com a frequência nas nossas entrevistas é a importância da autonomia financeira para a mulher se ver livre da violência. Por isso, o episódio de hoje vai tratar de uma incrível iniciativa do Poder Judiciário aqui no Mato Grosso, chamado Cartório Inclusivo, que busca dar oportunidades às mulheres vítimas de violência doméstica. E para falar sobre o tema, tenho comigo no nosso estúdio transparente a procuradora da Assembleia Legislativa, Franciele Brustolin, e a juíza Miriam Pavan. Sejam bem-vindas, meninas.
Obrigada. Obrigada, querida.
Pessoal, mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes e telespectadores. Vou começar aqui com a Fran, que na intimidade posso chamar ela de Fran, que é da casa, procuradora aqui da casa, se apresentasse para os nossos telespectadores.
Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão assistindo. Isso. Eu sou Franciele Brustolin, sou procuradora daqui da casa, mas também represento a Procuradoria da Mulher como subprocuradora especial da mulher. Então, todas as pautas referentes à mulher em questões tanto de violência contra a mulher quanto discriminação, a gente está dando as mãos para fazer acontecer essas pautas e evoluir positivamente.
Agora eu vou pedir para a juíza Miriam Pavan se apresentar para os nossos telespectadores e ouvintes.
Obrigada. Primeiramente, quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui na presença de duas pessoas muito queridas. Franciele, uma amiga minha de infância. É muito bom reencontrá-la, sempre. Meu nome é Miriam Pavan, sou juíza de direito, tenho 13 anos. Neste ano, eu assumi a pasta da Corregedoria Geral de Justiça na função de juiz auxiliar e estou com o cartório, com a função extrajudicial da Corregedoria. E, especialmente nessa função, eu acompanho os cartórios e nisso nós temos vários projetos direcionados ao cartório. Um deles é o cartório inclusivo para a mulher.
Para começar, conta pra gente o que é o cartório inclusivo, então, doutora.
O cartório inclusivo é uma ação que visa trazer a mulher vítima de violência doméstica de novo ao mercado de trabalho, reinseri-la ao mercado de trabalho. Esse projeto foi criado em 2024 pela Corregedoria Geral de Justiça aqui do estado do Mato Grosso. É um projeto pioneiro nosso, do nosso estado. E é recente, né? 2024. Uhum. Estamos caminhando ainda. Temos poucas vítimas ainda efetivamente no mercado já, trabalhando nos cartórios. Por isso que é importante a gente expandir, divulgar esse projeto, porque poucas pessoas sabem. Esse ano que eu assumi a gestão e estou com essa pasta, nós iniciamos uma maior divulgação para tentar tanto para o público externo, para as vítimas mesmo, quanto para os fóruns, porque esse projeto é no estado inteiro. E a gente percebeu que tinha muita dificuldade, inclusive dentro do próprio judiciário, de conhecer esse projeto e de trazer as vítimas para esse projeto.
Como surgiu a ideia desse projeto e qual é a importância para essas mulheres, né? Mas como surgiu a ideia? De quem foi essa ideia? Como começou?
Essa ideia começou ano passado, na Corregedoria, em 2024. Surgiu da necessidade mesmo de inserir essas vítimas no mercado de trabalho, justamente porque elas, quando vítimas, às vezes ficam no relacionamento abusivo justamente porque não tem uma condição de trabalhar, não tem emprego, depende financeiramente uhum. do marido, então ela não quer sair desse ciclo, né?
Sim.
Então, esse projeto foi justamente isso, para quando a mulher chegar no fórum, tiver uma medida protetiva, ou estiver em situação de violência e estiver com medo de sair da relação, por questão financeira, esse projeto visa dar uma oportunidade para ela.
Que bacana, muito boa a ideia, né, doutora?
Muito, porque a equipe multidisciplinar dos fóruns, né, no caso de todo o judiciário, já está capacitada para fazer o acolhimento dessa mulher que deseja ser reinserida ao mercado de trabalho e encaminhada para o cartório inclusivo, porque acaba que os cartórios que estão cadastrados, eles disponibilizam um percentual de vagas para essas mulheres vítimas de violência. Então, ela pode ter esse encontro com o projeto direto no fórum, onde ela vai buscar os seus direitos e ela consegue ali fazer um cadastro para poder participar, né? Participar dessa entrevista e, quem sabe, ser contratada. Então, é algo assim, é o Poder Judiciário dando um apoio para essa mulher, trazendo uma política pública do Judiciário capaz de dar uma resposta para a sociedade e uma resposta efetiva, né? São vagas que existem, precisa de vítimas.
Muito bom.
Para serem encaminhadas. Então, é muito importante a divulgação, por isso a necessidade do apoio da Assembleia Legislativa.
E de divulgar nos veículos de comunicação também, né? E como que essa iniciativa contribui para a reintegração social e econômica das mulheres vítimas de violência doméstica? Acho que vocês já falaram um pouquinho sobre, mas como que essa mulher reintroduzida, além de ser reintroduzida ao mercado de trabalho, o financeiro, né? Como que isso pode justificar, como que isso pode trazer de benefícios para a família dessa vítima?
É porque, como a gente disse, a vítima geralmente, muitas vezes, ela é totalmente dependente do marido. E ela não quer sair desse ciclo, né? Ela não quer ser independente, ela não é independente, então ela não consegue sair. E dando oportunidade concreta para ela entrar no mercado de trabalho, e com uma ajuda da equipe multidisciplinar do fórum, através de assistência social, psicóloga, ela vai ter um apoio não só nesse momento de acolhimento dela, quando ela for preencher um formulário. Eu vou até explicar como que funciona o ciclo, para ficar mais fácil,
ótimo,
o fluxo ótimo,
atenção, pessoal, vamos ouvir, então.
Assim, ela, a vítima de violência doméstica vai ter uma medida protetiva, ou em momento posterior, já em uma audiência já de instrução, ela pode ter a oportunidade de se dirigir até as equipes de multidisciplinares do fórum ou do CAV aqui de Cuiabá, e solicitar o preenchimento desse formulário. As equipes fazem uma entrevista com ela, verificam o perfil da vítima, a escolaridade da vítima, preenche esse formulário e envia para o tribunal. O Tribunal de Justiça, através da nossa corregedoria e do Ser Mulher, eles vão encaminhar essa vítima. Então, o Ser Mulher recolhe esse formulário, verifica o perfil da vítima, verifica aonde no estado tem vaga, que depende, às vezes vem do interior, né? A vítima mora, por exemplo, perto de Rondonópolis, e na cidade que ela mora não tem vaga. Se cartório não aderiu ou cartório não tem vaga para essa vítima. Então, a gente pode encaminhar ela a um outro cartório próximo. E esse trabalho quem faz é a corregedoria, através do Departamento do Foro Extrajudicial, juntamente com a NOREG, que é responsável pelos cartórios, Associação dos Cartórios, né? E ela informa as vagas, os cartórios aderem a esse programa. A gente tem uma capacidade de 10% das vagas de um cartório. Então, tem cartório que tem uma vaga, tem cartório que tem 6 vagas.
Olha só.
E é importante também trazer que esse projeto começou ano passado, nós já temos 1 ano do projeto, nós temos efetivamente 56 vagas.
Olha só.
Porém, só 8 mulheres que foram contratadas. E dessas contratadas, só 6 efetivamente estão trabalhando.
E qual o motivo, doutora? Vocês conseguiram mapear já?
O problema de pouca aderência ao programa? Então, como eu assumi agora, né, em janeiro, a pasta, e eu peguei esse projeto para... Para tocar.
Pra si.
E o que eu verifiquei foi que é um projeto que o próprio judiciário não conhece, né? Então a gente começou a fazer as reuniões com os juízes e diretores do foro, que são responsáveis por fiscalizar os cartórios, incentivar os cartórios a aderir a esse programa. Conversamos com as equipes multidisciplinares, com os gestores dos fóruns. Fizemos reuniões com a Defensoria Pública já, para a Defensoria Pública também conhecer esse projeto, porque ela é uma das principais caminhos que vão ajudar a vítima a ser acolhida nesse momento também, porque muitas vezes a vítima, durante a audiência, vai fazer uma audiência com o agressor dela, E ela não vai conseguir expressar na frente dele que quer trabalhar, que quer sair. Muitas vezes o marido nem dê, né? Depende de cada situação. Sim. Então, ela pode conversar num momento reservado com a defensoria pública, ou o próprio juiz na audiência pode encaminhar ela para esse setor lá do fórum específico, para ela poder conversar e ficar mais à vontade. E também, uma coisa que a gente percebeu, assim, que quando faz a entrevista com a vítima, e depois disso que ela deu o nome, falou que ela tem interesse, muitas vezes ela não volta. E muitas vezes não é mais localizada. Não sei se é por temor, o que que acontece. Ela fala no primeiro momento que tem interesse, e um segundo momento ela, né, não volta. Mas a partir do momento que o formulário dela é encaminhado aqui para o tribunal, a ser mulher entra em contato com os cartórios, encaminha o currículo dela, esse formulário dela, encaminha esse formulário dela, o cartório liga para ela, marca uma entrevista, faz uma prévia com ela do que ela pode se enquadrar no cartório.
É isso que eu ia te perguntar. Então, tem vários tipos de cargos, sim, de vagas,
eles dão,
né?
Eles dão a vaga, não é uma vaga específica para uma função.
Entendi.
Eles vão tentar trazer a mulher lá pro cartório e verificar com que ela poderia se enquadrar.
Poderia se enquadrar, entendi, isso. Que bacana. Desde atendimento até, enfim, o que essa...
E vai depender da escolaridade dela, do perfil dela, do formulário dela, disponibilidade de tempo. Isso é o cartório que verifica que... a vaga, né? Conforme o perfil. E a gente verificou que tava se perdendo aí, sabe? No momento que ia lá fazer entrevista, se perdia esses 10 dias, 15 dias, até efetivar, até o cartório entrar em contato, a vítima já tinha mudado de cidade... Ou ela falava que não tinha mais interesse, ou arrumava outro emprego. Então, entendi. A gente está tentando agora acompanhar a vítima. No momento que ela preenche o formulário, já entrar em contato, já ligar, já tentar direcionar ela para ela não sair de lá e se perder nesse sentido.
Ou, diminuir o tempo, né?
Às vezes voltar até com o agressor, né? Exatamente. Pode acontecer também,
então,
né?
Tem muitos fatores. E aí, essa a gente está tentando...
Porque a questão financeira... A fome é imediata, né? Principalmente quando a gente fala em mulheres que têm filhos menores que dependem dela. Então, a decisão de sair do relacionamento, que ela é dependente ou não, e buscar um lugar no mercado de trabalho, isso impacta as crianças, né?
Com
Quem
certeza.
É dependente dela. Então, o quanto mais ágil for esse processo, mais efetividade para a mulher e para o próprio projeto.
E quais entidades estão envolvidas? Porque além do Poder Judiciário, tem algumas entidades envolvidas, né? Fizeram parcerias, como que está funcionando?
Nós temos um termo de cooperação com a Defensoria Pública e com a NOREG, que é a Associação Nacional dos Cartórios, né?
E a Assembleia tá...
A gente está trabalhando, auxiliando nas divulgações. A gente é parceiro, na verdade, qualquer órgão público ou qualquer pessoa bem intencionada pode divulgar o projeto. A ideia é aumentar ao máximo o conhecimento, a informação, para que aconteça esse projeto da melhor forma e as vítimas cheguem o mais rápido possível e elas possam ser acolhidas. Pelo projeto.
Vagas nós temos.
E procuradora, a Procuradoria Especial da Mulher tem um trabalho super importante aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Da última vez que eu te entrevistei, eu até falei assim, gente, como até hoje, a gente deve ter um ano e meio mais ou menos que eu te entrevistei aqui, como até hoje a gente não tinha, né, a Procuradoria Especial da Mulher. Hoje tem as ações, quais são as ações de combate à violência doméstica que a Procuradoria da Mulher tem feito aqui pela Assembleia Legislativa?
A gente é tipo multiuso, né? Qualquer pauta para desenvolver, seja a discussão sobre política pública, seja algum projeto aqui dentro da Assembleia de capacitação, com os próprios servidores ou não, escolas, igrejas, em todos os cenários que você imaginar, hoje a gente abriu uma frente, principalmente porque a gente passou a ter uma equipe maior, antes éramos eu e Mariane Kézia, né? Hoje a gente tem mais pessoas na retaguarda, a gente tem agora uma assistente social também,
que
nos auxilia, porque, Tati, qual que é a dificuldade? A gente, quando... menos pessoas, a gente não tem como acompanhar a quantidade de informação e de possibilidades de ampliar o acesso dessa mulher a políticas públicas.
Uhum.
Porque as políticas públicas mudam, elas se aprimoram ou são excluídas e a gente não tem um acesso imediato a isso. Assim como no projeto, uma das grandes referências que eu falo é justamente um evento da Defensoria Pública que a gente fez em conjunto lá, todas as mulheres envolvidas dentro da rede de enfrentamento à violência, todas praticamente falaram que não conheciam o cartório inclusivo. Foi quando a doutora Miriam veio trazer o projeto e a gente chegou à conclusão que iríamos divulgar em conjunto aonde a gente pudesse. Então, assim, a Procuradoria da Mulher, ela tem também esse papel, né, de identificar as políticas públicas existentes, trazer elas para a lume, né, a informação para o telespectador, para o munícipe, uhum, né, o nosso povo, o cidadão, para ele também poder ter esse conhecimento e levar para a ponta, né? A gente acredita muito no papel da educação, é isso que a gente faz muito dentro da Procuradoria da Mulher, é bater na tecla de que sem educação sobre violência, sobre os projetos e políticas públicas existentes, a gente perde a oportunidade de dar àquela mulher o direito dela, porque a Procuradoria da Mulher, ela nasceu para, de forma administrativa, né, ou seja, em forma de articulações, auxiliar a mulher vítima de violência a ter o seu direito garantido, seja ela vítima de violência ou discriminação. Então, uhum, nós já temos esse escopo que a gente vem desenvolvendo. E é algo amplo, parece que não, mas é algo extremamente amplo.
Sim, sim.
Então, quando a gente fala que nós entramos na rede de enfrentamento, hoje temos um espaço com portas abertas para receber a mulher vítima de violência, a gente amplia desde o acolhimento, desde do encaminhamento ao auxílio processual, ou seja, a gente lê o processo e ajuda aquela mulher com informação, o que ela precisa ir atrás, onde. A gente, uhum, se comunica com a rede de enfrentamento para dar um acesso mais fácil para essa mulher. E também ajudamos hoje com as políticas públicas que ela tem, que ela pode ter acesso. Porque às vezes a mulher chega lá, Tati, ela não tem noção de que ela tem um aluguel social, uhum, de que ela tem uma casa de acolhimento, de que existem preferências que são dadas para a mulher.
Na maioria das vezes, não, né?
Ela não sabe. A falta de informação mata pessoas,
sim,
né? Então,
sim,
a gente também vem trabalhando com esse tipo de informação.
Justamente isso que eu ia falar. Você falou, a falta de informação mata pessoas. A Procuradoria da Mulher tem uma atuação em análise de feminicídio em Mato Grosso.
Sim.
Qual a importância de falarmos sobre isso?
É extremamente importante, porque o Comitê de Feminicídio, ele é formado por todas as pessoas que estão na rede de enfrentamento dentro dos órgãos públicos, a equipe multidisciplinar do próprio Poder Judiciário, a equipe multidisciplinar do Ministério Público, da Defensoria, nós participamos também, e a análise que é feita, ela desmistifica muita coisa do que a gente imagina que seja a realidade da vida daquela mulher vítima de violência e também auxilia na implantação de políticas públicas assertivas para essa mulher, né? Por exemplo, mais de 70% das mulheres vítimas de violência no último período que está sendo analisado dos feminicídios de Mato Grosso, as mulheres elas eram independentes financeiras e não eram dependentes
Olha
do marido.
Só.
Então, é um dado relevante.
Com certeza.
Ou seja, são mulheres empoderadas que tomaram uma decisão de sair do relacionamento. Então, aí a gente discutindo o que é a necessidade de trabalhar o homem e o respeito dele para com a mulher e para com a decisão daquela mulher. Então, é algo que a gente fala de grupos reflexivos para homens, que é tão difícil de se montar. Hoje em dia está tendo um movimento maior do próprio Poder Judiciário para conseguir implantar os grupos reflexivos. Porque aquele papo de homem que tem dentro da polícia não cumpre o papel do grupo, uhum, reflexivo, que é um grupo fechado de em torno de 18 homens, com uma equipe própria, com pessoas, não circula pessoas, ele é um grupo fechado, tem começo, meio e fim. Então, os grupos reflexivos, sim, que é em torno de 100% de assertividade para fins de não reincidência.
E esses
isso
homens,
a gente vê que precisa acontecer.
A gente percebe cada vez mais que tem que vir dos homens mesmo para colocar dentro de casa, na criação dos filhos homens também.
Sim.
E para que esse ciclo comece de uma vez por todas a mudar, né? Porque a gente vê essa semana, de duas semanas para cá, o tanto de feminicídio, gente. Nós estamos falando de 3 feminicídios em menos de 2 semanas no nosso estado. Então, assim, e coisas brutais, né?
Brutais.
Assim, macabras, né?
Macabras, exatamente. Falou a palavra certa, Tati. Porque a gente vê que falta o ensino das virtudes mesmo, né? A virtude da fortaleza. São as virtudes que você é colocado numa situação de desconforto e consegue sobreviver e tirar o proveito do desconforto, seja emocional, seja físico. Então, assim, as crianças, os adolescentes, hoje em dia, querem sempre o prazeroso, o confortável. Uhum. E isso, nós pais, temos que estar atentos.
Sim.
Ao desenvolvimento das virtudes na vida faz com que a gente crie tanto homens, né, com capacidade de aceitar decisões vindas das mulheres que o contrarie, porque a contrariedade ela precisa ser ensinada.
Sim,
a
com
ser
certeza.
Suportada. E isso a gente não vê nos dias de hoje, né? Hoje está muito fácil entregar algo para deixar as crianças, os adolescentes sempre
entretidos.
Naquele mundo entretido e eles estão incapazes de raciocinar
muita,
sobre
muita informação, mas nenhum entendimento, né?
Opa!
Se tem menos de 5 segundos, muita informação. Pessoal, a gente já volta aqui na 89.5, mas antes nós vamos ficar com a música da entrevistada que ela escolheu, Tu És Amor, Fraternidade, São João Paulo II. O porquê dessa música, doutora?
É o tema do próximo acampamento sênior da Arquidiocese de Cuiabá, que iniciará semana que vem, que eu vou lá servir. Então, é uma música que está bem presente nessas formações que a gente está tendo.
Então, vamos lá. Vamos ouvir Tu És Amor. Solta o som, Nick, do Matinho.
Amor, oh, 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 pecado, não. Não sou mais servo, mas amigo teu, não mais escravo do pecado. Situação em que eu não mereço ser amado, eu reconheço, Senhor, que Tu és amor. Todas as vezes em que eu me sinto como aquela pecadora caída ao chão, pronto para ser acusado, pronto para ser condenado, e a Tua mão se estende em direção a mim e te diz: filho, Tu és amado, filho, fui eu quem te gerei, filho, fui eu quem te escolhi, filho, fui eu quem te salvei, e por isso erga-te, porque eu tenho para Tua vida um plano de amor, porque Tu és amado, Senhor, e por isso eu reconheço que Tu és o amor da minha vida. Eu reconheço que Tu és o único amor e que não existe nada nesse mundo capaz de cativar o nosso coração, a não ser o amor que vem de Ti, a não ser o amor que vem do alto. É o único amor verdadeiro, Senhor. É o único amor sem falhas. É o único amor perfeito. Por isso podemos declarar: Tu és amor. Você vai soltar a Tua voz e declarar do fundo do Teu coração. Cante isso: Tu és amor.
Tu és amor. Tu és amor.
Apaixonado,
Tu és amor, Tu és amor, e só Tu és amor, Tu és amor, Tu és amor. Estamos
aqui em mais um Lugar de Mulher. Você que acabou de ligar a televisão, a gente está com a Franciele Brustolin e com a Miriam Pavan, falando um pouquinho sobre o cartório inclusivo, né? É isso, né? Isso,
cartório inclusivo, cartório... integrar para valorizar.
Isso, bacana. Então, vamos lá. Quando teve início, quando foi implementado o cartório inclusivo, Miriam?
Bom, o cartório inclusivo foi um projeto inicialmente, né? Hoje já é um programa. O projeto foi implementado em abril de 2024 pela Corregedoria Geral de Justiça através do provimento 5 de 2024.
Quais foram os principais, quais são e quais foram os principais desafios enfrentados por vocês?
Então, os desafios a gente vai percebendo ao longo do programa, né? Vai implementando o programa, a gente vai buscando. E aí, como é que tá aí? Deu certo? Cadê aquela vítima que... depois que a gente trouxe esse programa mais à tona agora, esse ano, em 2025, tiveram vítimas que viram nos canais. Instagram, divulgação lá do fórum, divulgação do tribunal. As vítimas ligam para um conhecido, outro conhecido. Olha, eu tô com uma situação, eu tenho violência doméstica. Como que eu faço?
E aí as pessoas orientam, vai, procura ou a defensoria, se o processo for pela defensoria, ou o Ministério Público, ou se o processo já estiver lá no fórum, pode dirigir direto lá para na equipe multidisciplinar. Então a gente viu assim que divulgação, um dos desafios que, como eu disse, nem as próprias pessoas do judiciário tinham conhecimento do projeto, principalmente nas comarcas do interior. E assim, a cada 2 anos a gestão muda. Então muda o diretor, às vezes muda o gestor. Então a gente precisa fomentar e divulgar bastante esse projeto, os desafios que a gente verificou. Outro desafio é esse percurso entre a vítima ser identificada, preencher o formulário e chegar até o cartório. Esse período a gente verificou que a vítima se perdeu um pouco. Então a gente está tentando manter o contato durante esse período para a vítima não desistir dessa oportunidade de emprego.
Claro, com certeza.
E outro desafio também é, mesmo depois delas terem conseguido essa vaga, elas desistirem. Então, esse é um problema também, que já aconteceu isso com a gente também. Inclusive, agora, essa última informação que a gente teve, a vítima começou, ficou acho que 2 semanas e desistiu. A gente não sabe o motivo concreto ainda que levou ela a desistir do programa. Outra dificuldade que a gente verificou também, que já chegou até a gente, é a contratação de vítimas de violência menores ainda de idade. Porque temos vítimas menores, mas ainda não implementamos, está no nosso plano para ampliar isso aí, porque a gente precisa da participação também do Ministério Público do Trabalho, né? Precisa resguardar mais essa situação para contratar. Mas já está no nosso plano de ampliar o projeto. Foram mais esses desafios. Mas como medida também para aprimorar o nosso projeto, nós estamos, como eu te falei, a vítima vai preencher esse formulário e nisso, verificando que não são todas que têm escolaridade, muito pelo contrário, flexibilizar os critérios de contratação. Então, elas não vão só para o cartório, para aquela vaga direcionada a uma pessoa com formação. O cartório está flexibilizando e abrindo a oportunidade de outros tipos de serviço no cartório, né?
Interessante.
Outro desafio também, e já é uma medida que nós vamos implantar, é o suporte contínuo às candidatas. Às candidatas, às vagas, né? Que depois que elas entram no cartório, a gente também precisa que elas sejam acompanhadas, né? E inclusive assistidas. A equipe que trabalha lá, ela também precisa de uma orientação de como tratar a vítima, para ela não ser descriminalizada mais uma vez dentro do próprio serviço dela, né? E ressaltando aqui que com relação às vagas, novamente, das candidatas, né? Nós temos hoje 53 vagas disponíveis no estado.
Inclusive, doutora, eu vou te fazer uma pergunta agora que eu acho que é de extrema importância. Quais são os critérios para as mulheres vítimas de violência trabalharem junto aos cartórios? E pessoal, quem está nos assistindo agora, nos ouvindo, como os nossos ouvintes e telespectadoras podem fazer para participar? Eu acho que é uma das principais aqui desse nosso debate hoje aqui.
Então, as vítimas de violência, elas precisam ter uma medida protetiva ou um processo já em curso, porque o judiciário precisa identificar a vítima em concreto, né? Então, nós precisamos ou uma medida, ou uma ação judicial, alguma ação para identificar em curso. Nisso, ela pode procurar ou a Defensoria Pública, pode procurar o próprio fórum, se ela já teve a oportunidade de ter audiência ou não, se ela já está com a medida aplicada, ela pode procurar a equipe multidisciplinar dos fóruns, Defensoria Pública, Assistência Social, ou o próprio juiz, assessoria do juiz, se for o caso. Mas eu acredito que ela chegando no fórum e ela falar que ela quer participar desse programa, cartório inclusivo, pedir o direcionamento delas para psicóloga assistente social, que todas elas já estão tendo um preparo, nós já estamos tendo, tivemos uma reunião recentemente para atualizar elas, para capacitar essa equipe um pouco melhor. Eles estão em contato com o Semulher, tem qualquer dúvida que tenha, o Semulher daqui orienta os fóruns, orienta essas equipes, eles entram em contato imediato.
Porque como tem essa flexibilidade, Tati, dentro do próprio cartório, dos tipos de vagas que são possíveis, então, na verdade, a vaga vai se adequar às características daquela mulher. Então, não necessariamente ela tem que apresentar grau de formação, ela tem que informar qual a realidade dela, e a partir dessa realidade, a vaga vai ser moldada de acordo com a disponibilidade do cartório, claro. É, por isso a importância dos cartórios estarem nesse projeto realmente de corpo e alma, porque não é algo fácil, né? Você conseguir adequar uma pessoa ao estabelecimento.
Ao ambiente de trabalho, né?
Às vezes você está precisando num setor, mas chega com outro perfil. Mas eles estão à disposição para isso. O que é mais interessante ainda é um esforço dos cartórios para auxiliar as mulheres vítimas de violência realmente.
E, doutora, elas podem vir através da Assembleia também? Elas
Sim,
podem vir aqui?
De qualquer órgão que Vamos tenha lá, conhecimento então, cês, de vítimas.
Vamos repetir aqui. Vocês podem vir pela Procuradoria da Mulher na Assembleia, qualquer órgão que tenha...
Qualquer órgão que tenha conhecimento da existência de uma mulher vítima de violência que necessite de entrar no mercado de trabalho e queira aderir, nós mesmos da Procuradoria podemos encaminhá-las até a Corregedoria ou até a equipe multidisciplinar do Fórum. E também, identificando aqui na Assembleia algum caso que chegue até nós, a gente pode divulgar para essa vítima e trazer ao conhecimento dela essa possibilidade e dar essa opção para ela.
Que eu tenho certeza que talvez ela nem sonhe. Inclusive, eu não sabia disso até me trazerem esse tema.
Nós podemos deixar o contato aqui da
Ser
Mulher, telefone da Ser Mulher aqui do tribunal. E qualquer dúvida.
Nós vamos deixar no guichê aqui, se a senhora
direcionamento.
Puder falar.
Liga pra lá, eles vão pegar o contato da pessoa, eles ligam pra pessoa, eles ligam pro fórum, ou fora daqui, ou da onde a pessoa for morar ou mora, e busca fazer essa ligação entre o cartório, entre o fórum.
Todo o rastreio.
Sim. É, e lembrando também que com relação às vagas, a partir do momento que a vítima, a mulher, ela é selecionada, ela passa pelo trabalho... Pelo período de experiência, e ela é efetivamente contratada pelo cartório, essa vaga retorna, abre de novo para o programa. Porque ela se torna daí uma pessoa contratada do cartório.
Olha só que bacana. Hoje, então, são quantas vagas? Pessoal, fica atenta, quem está em casa, está querendo procurar um tio, está sofrendo algum tipo de violência, não sabe como sair desse meio. Hoje tem vários, né, cursos em andamento que a gente sabe que também tem. Cursos de trabalhos manuais, de captação, isso mesmo. E também agora tem essa super oportunidade. Então, doutora, são quantas vagas disponíveis hoje no nosso estado?
Hoje temos 53 vagas disponíveis.
Então, é bastante vaga, né?
É bastante vaga. E você vê, por mais
No estado, né? No estado.
No estado, sim, mas é...
São quantos cartórios no nosso estado?
270. Tempo,
pois
acredito.
270. E temos quantos cartórios inscritos no programa?
86
aderentes.
86 aderentes
com 53 vagas por enquanto, né? E isso muda a cada vez que vai divulgando e vai tendo mais acesso, né, dessas mulheres, mais os cartórios vão começando a se interessar por cadastrar e abrir mais vagas. Então, é um processo que só tende a crescer a partir de informação, de acesso dessas mulheres. E eu acho interessante a gente pontuar que, por mais que sejam 53 vagas e 6 sendo preenchidas atualmente na data de hoje, são 6 mulheres que estão tendo oportunidade de rever a questão da violência e que podem ter acesso a um salário digno para poder recomeçar a vida. Então, igual eu estava falando para a doutora Miriam, a gente fala, salvar uma alma já basta. Então, assim,
com certeza,
claro que a gente tem um mundo ideal, que é não termos violência, mas a partir do momento que a gente tem, temos que lidar, estancar o que existe. Programas como esse nos dá um acalento, né, que estão sendo olhadas as necessidades da mulher. E a primeira delas é a necessidade financeira.
Com certeza.
Mulher precisa de dinheiro, seja em políticas públicas, como aqui a casa bate muito na questão do orçamento mulher, que é um exemplo para o Brasil inteiro, que hoje a gente consegue identificar no orçamento do governo aquilo que impacta aquela mulher, a gente sabe o que tem, o que não tem, quanto tem, para aquele tipo de política pública. Então, isso que o Tribunal de Justiça está fazendo, através da corregedoria, pela pasta da doutora Miriam, é algo que nos deixa muito feliz por termos mais do que apenas o governo, sim, mas todos os entes olhando para a questão da mulher e prestando um serviço para aquela mulher, dando uma oportunidade. Então, é louvável que todos tenham essa informação e possam levar adiante para que o projeto aconteça e consiga salvar vidas, né?
Doutora, existe uma média salarial?
Depende o cargo.
Uhum.
E aí, essa questão é o cartório que vai...
Isso já é uma terceirizada com o cartório, né?
É a parte do cartório.
Sim, então...
Mas lembrando também que esses cartórios que aderem ao programa, eles recebem um selo, selo cartório inclusivo.
Olha.
E tem premiação, ano passado teve premiação, esse ano vai ter a premiação para aqueles que aderiram e outra premiação para aqueles que efetivamente contrataram, né? Porque aderir e contratar, a gente sabe que tem uma diferença.
Então vamos lá, né, cartórios? Vamos aderir, né? Por que
isso
não?
Mesmo.
Por que não? Qual o motivo, né?
Até porque os cartórios mostram o papel social deles
com
na contratação das mulheres vítimas de violência.
Existe uma data, eles aderem, essa mulher, ela é e para esse tempo de contratação, quanto tempo leva para de sair dessa fase de aderir para contratação?
A ser mulher, ela vai entrando em contato a cada 15 dias com o cartório, pré-acompanhando a situação,
sim,
da mulher.
Uhum.
E não decorreu para até 3 meses, vai entrando em contato. 3 meses, o período de temporário ou não, nós vamos contratar. Então, aí ela sai do programa, né? Ela sai da cota do programa,
programa.
E volta essa vaga novamente.
Olha,
então,
que
é durante esse período. A ser mulher sempre vai entrando em contato com a vítima e com o cartório para saber a situação dela.
Que bacana,
e
então.
E o cartório, quando ele adere... Ele tem um prazo para começar a disponibilizar vagas?
Não.
Ou, né, conforme a necessidade dele, ele informa você?
Não. O cartório, quando ele adere, o departamento daqui nosso, o departamento do foro extrajudicial, ele verifica, porque tem cartório que tem 6 pessoas, tem cartório que tem 90 pessoas.
Uhum.
Então, é 10% das vagas do cartório. Então, essa a quantidade de vaga
depende
do número de servidores, que às vezes o cartório está com 80, às vezes está com 70, então vai depender. E essa projeção, quem faz é o departamento do foro extrajudicial, que informa a quantidade de vagas por cartório, que aderiu.
A Miriam falando disso, Tati, eu lembrei que na época eu era servidora do TRT, o TRT é vanguardista no acolhimento da mulher vítima de violência, eles têm uma ouvidoria da mulher lá dentro, eles conseguem receber a mulher vítima de violência, fazer inclusive o boletim de ocorrência e fazer no sistema da própria SESP, ele tem toda uma sistemática e um acolhimento. E eles já, muitos anos atrás, a desembargadora Maria Beatriz, ela implantou que todos os terceirizados do TRT têm uma porcentagem de vagas para as mulheres vítimas de violência.
Que ótimo.
E me veio isso agora que ela falou da porcentagem,
isso,
me lembrei disso.
Nós estamos falando
disso.
De quanto
Podemos
tempo? Com certeza,
é
uma próxima pauta.
É algo
pauta.
Que já tem anos que eles estão,
mais
é modelo.
Ou menos.
Eu saí de lá já tem uns 3 anos.
Já tinha. Olha,
então
só,
já deve ter pelo menos uns 7 anos, 6 anos, eu imagino.
Aproveitando, fazer uma propaganda então aqui no fórum, vou até depois avisar a doutora Hanai. Amanhã, a doutora Hanai é a juíza diretora do fórum, amanhã vai ter a inauguração de uma sala lá no fórum daqui.
Ah, que legal.
Vai ser amanhã, né, às 16 horas. Inauguração da sala de acolhimento das vítimas de violência doméstica.
Aqui no Fórum da Capital.
Aqui no Fórum da Capital.
Olha que bacana.
Olha só, vamos falar de novo então. Então, e ela já vai começar a funcionar a partir de amanhã.
A inauguração
é amanhã da sala.
E aí já
sala,
tá funcionando.
Às 16 horas.
E depois já começa a funcionar, porque nosso programa passa na TV no sábado.
Vai ser uma sala de acolhimento, né? Eu lembrei agora que você falou do TRT.
Muito bacana. Porque as pessoas acham que é algo banal,
não.
Acolhimento através de um espaço, isso
não.
Faz toda a diferença.
Toda a diferença.
A mulher num ambiente, por exemplo, num ambiente de uma delegacia que não tem uma sala especializada, ela tem uma forma de se comportar e até o que falar ali dentro, ela fica apreensiva. pelo próprio ambiente. Pelo próprio ambiente. Agora, numa sala de acolhimento, principalmente quando tem uma brinquedotequinha ali, uhum. que a criança pode levar uma criança, que ela tem um sigilo também.
Que existe a vergonha, existem vários sentimentos exatamente. Envolvidos.
Então, tanto o treinamento das pessoas que fazem acolhimento, quanto o ambiente, faz a diferença para essa mulher. E essa é uma consciência que todos vêm tomando, né? Que bom que a iniciativa, outra iniciativa do Poder Judiciário, né? Através do fórum. Parabéns.
Com certeza.
Eu quero deixar o e-mail e o telefone.
Sim, claro. A gente pode deixar pro final? Sim. Nós já estamos quase finalizando, mas antes agora eu quero saber quais são as perspectivas e se vocês querem expandir esse projeto. A gente falou para os cartórios se aderirem mais, né? Outros Sim. cartórios. Mas quais são as perspectivas a partir daqui para frente?
Nós queremos acompanhar de perto o interior, né? Porque como a gente está aqui em Cuiabá, mais próximo da diretoria daqui, fica mais fácil ter um acompanhamento tribunal, fórum, né? Nós queremos fazer um acompanhamento mais de perto, com o interior mesmo, verificar a capacitação das equipes, ter um contato maior com a defensoria pública daqui, inclusive a defensora pública... Rosane, a defensora Rosane. Isso. Ela já levou esse projeto já para o pessoal do interior já, conhecimento para a defensoria pública, que eles também não tinham conhecimento.
Tudo a partir daquele encontro nosso que eu estava te falando. Vendo. A doutora Rosana também não tinha conhecimento. Legal. E ela levou para o interior.
Isso. E aí, divulgar mais isso, porque o que a gente precisa é do conhecimento de todos... E desse amparo, desse caminho, é como se você tivesse que pegar na mão de um lugar até efetivar no cartório.
O cartório. Então, você acredita que essa expansão, essas perspectivas, seja chegar mais no interior, que é onde mais precisa, né, gente? Os casos maiores Sim. de feminicídio, devido à proporção populacional, é no interior do estado, né? Sim. Igual a gente tem falado dessas atrocidades que vem acontecendo, né? Talvez se essa mulher tivesse tido uma oportunidade de emprego, com certeza talvez não teria outro desfecho. E vocês querem servir de modelo para o resto do país? Qual é essa perspectiva? Me fala. Já são um modelo, né?
A gente precisa realmente, como um beta, ampliar as contratadas, né? Porque uhum. o projeto é muito bonito.
Uhum.
Mas para ter efetividade, a gente precisa preencher essas vagas. São muitas vagas, são muita oportunidade de emprego mesmo. Então, para esse projeto, ele já é um lindo projeto, mas a gente precisa que ele saia do papel.
Sim, vai sair.
Se torne, né, conhecido nacionalmente, com certeza. Porque
com certeza.
Com resultados... todos acabam validando as iniciativas e elas são replicadas.
Sim.
E essa é uma intenção, com certeza, de todos nós, né, que militamos, assim como a Procuradoria da Mulher, né, como ela começou a dar resultado na Câmara dos Deputados, ela passou a ser replicada nas casas legislativas, uhum. tanto estaduais como municipais. Então, mas ela precisa estar sempre com resultados. O resultado, ele move... para que mais pessoas consigam replicar.
E eu não tenho dúvida do resultado da senhora, doutora, que daqui um ano eu vou te trazer aqui, que você vai me falar que todas as vagas estão preenchidas.
É o nosso objetivo.
Eu gostaria que a senhora deixasse o e-mail e o telefone para essa telespectadora e ouvinte que está em casa agora e que tocou no coraçãozinho dela, que deu vontade de entrar no programa, como que ela faz novamente, vamos repetir o que a gente falou no primeiro bloco, e falar do telefone e e-mail e colocar aqui embaixo, viu, Bill? Tá. No guichezinho, para o pessoal falar com a gente.
Eu vou passar o telefone do Centro de Atendimento Especializado à Vítima de Crimes e Atos Infracionais aqui da capital. 99-247-1462. Chama CEAV, que é o Centro de Atendimento Especializado a Vítimas de Crime e Atos Infracionais.
Uhum.
E também esse CEAV funciona dentro do fórum.
Tá.
E o e-mail do CMulher é cemulher@tjmt.jus.br.
Ah, é
cmulher@tjmt.jus.br.
E para chegar até lá, é a mulher que tem já um processo em curso,
uma medida protetiva.
Uhum. Ela, procura no fórum cível da sua região, da sua cidade, a equipe multidisciplinar. Aqui na nossa capital, nós temos o CAV também, que pode ser procurado, também é no fórum cível. E ela vai preencher um cadastro, também pode procurar o Ser Mulher direto no TJ. Ela preenche uma ficha, essa ficha já é encaminhada para o Ser Mulher já entra em contato com os cartórios o mais rápido possível para agendar, entrega né, o currículo e agenda a entrevista de acordo com o perfil da mulher.
Da mulher.
Então a vaga se adapta ao perfil dela, ela faz uma entrevista, sendo aprovada, ela é contratada pelo período de experiência de 3 meses, e após esses 3 meses, ela pode ser efetivada como servidora daquele cartório, e abre-se, retoma a vaga para o programa. Então, o caminho é esse, é fórum cível a partir de...
Da equipe multidisciplinar. Acho que fica até mais fácil para quando chegar lá no fórum, pedir, ah, eu quero, ou a psicóloga, ou assistente social.
É, equipe multidisciplinar, para vocês ouvintes, é a equipe que apoia as pessoas em geral, os vulneráveis principalmente, no ambiente do fórum.
Sim.
Que é a assistente social, a psicóloga, tem vários. E todas as comarcas têm uma equipe multidisciplinar à disposição das pessoas.
Isso é muito importante.
E ela vai ser o caminho, a porta de entrada para essa mulher vítima de violência chegar até ser contratada por um cartório, em nome de Jesus.
Né? Amém. Chegamos ao fim do nosso tempo, meninas. Então, eu vou pedir para vocês deixarem as considerações finais para os nossos ouvintes e telespectadores. E, se possível, né, uma mensagem, acho que o principal, para as mulheres que sofreram e sofrem algum tipo de violência doméstica, estão buscando caminhos para uma vida mais respeitosa e segura. Vou começar aqui com a doutora Miriam Pavan.
Bom, só para fechar então, só para falar que esse projeto mesmo é uma ação social do Tribunal de Justiça, né, através da Corregedoria de Justiça, de parceiros a Noreg, Defensoria Pública, agora nos vão contar que eu também com a Procuradoria da Mulher, pela Assembleia Legislativa, e que é uma ação que visa garantir mesmo os direitos fundamentais da mulher, visando ter uma sociedade mais justa e inclusiva para essas mulheres.
Ótimo, obrigada, muito bom. Doutora?
Obrigada,
mais
Tati.
Uma vez, obrigada pela
mais
presença.
Mais uma vez, né? Eu falo que eu sou servidora, eu sirvo para o que me chamarem. Quer debater sobre qualquer assunto, pode me chamar.
É uma honra ter vocês
aqui. Eu adoro estar aqui com vocês, agradeço, e principalmente quando a gente traz não só polêmicas, mas principalmente programas de acolhimento para essa mulher vítima de violência. Então, agradecer a iniciativa do Tribunal de Justiça, da Corregedoria, doutor desembargador Lindotti, que está à frente da Corregedoria, um grande homem que está coordenando esse projeto junto com a doutora Miriam. Agradecer a oportunidade de vir divulgar e também contem conosco, a Assembleia está de portas abertas, Procuradoria da Mulher. Vamos, além de divulgar, levar mulheres, com certeza, para ter a abolição, né? Para uma vida que tenha um ganho financeiro e ela possa sair desse ciclo de violência. Porque esse é o objetivo, né? Salvar vidas, salvar essas mulheres.
Eu que agradeço o convite.
A gente que fica feliz. Volto a dizer que a gente está lisonjeado de ter vocês aqui hoje. Muito obrigada. Agradeço a presença da Procuradora da Assembleia Legislativa, Franciele Brustolin, e da Juíza Miriam Pavan, trazendo informações sobre o projeto Cartório Inclusivo. E agradeço a você que nos acompanha nesse bate-papo de onde quer que você esteja. O programa dessa semana teve a produção de Fernanda de Paulos, nos trabalhos técnicos da rádio Felipe do Mato e Vila Júnior na edição de som. Operador de vídeo é o Bill, nosso diretor de TV. O gerente técnico da rádio é o Dime Oliveira. Gerente de rádio, Eduardo Ferreira. A superintendente de rádio sou eu, Tatiana Medeiros. Jaime Neto na superintendência da TV. E o secretário de comunicação é o coronel Henrique Correia. Lembrando que sempre, quando uma mulher avança, a sociedade inteira se transforma.
E a gente termina com a música escolhida pela nossa entrevistada, a doutora Miriam Pavan, Deus Proverá, de Gabriela Gomes. Solta o som, Nick do Matinho. Até semana que vem, pessoal!
Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não, não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá.
Não vivo pela vista, não.
vez.